A atividade da sociedade civil em Angola tem vindo a conhecer uma degradação acentuada do ponto de vista da sua atuação, bem como fator dinamizador dos vários setores do país. Em alguns círculos, a conclusão é de que algumas organizações deixaram mesmo de exercer o seu papel, enquanto, noutras circunstâncias, os seus líderes foram alvos do sistema político instalado para se converterem em ativistas políticos. Por outro lado, a falta de financiamento, quer internamente como a partir do exterior do país, também em muito tem contribuído para o atual momento dessas organizações, a julgar pela análise que é feita em vários pontos do país. Seja como for, Angola tem assistido a um vazio considerável sobre a existência e protagonismo deste terceiro setor vital, facto que deixa preocupado alguns ativistas ainda inconformados, cujo espaço tem vindo a ser ocupado por organizações que gozam do Estatuto de Instituições de Utilidade Pública, algumas das quais acusadas de prestarem serviço a favor do partido no poder ou com interesses de pessoas ligadas ao regime político. Guilherme Santos, presidente da Associação para o Desenvolvimento Rural de Angola, define várias categorias que caracterizam as organizações da sociedade civil e defende que muitas têm desenvolvido o seu papel.
O conceito de sociedade civil, no sentido lato, é bastante variável e não é homogéneo, existem vários atores. Talvez a resposta, se ela é ou não vibrante e ativa, depende muito, digamos, da franja. Eu penso que, se nós pegarmos, por exemplo, a categoria de organizações da sociedade civil que promovem trabalho concreto de acesso a recursos, informação, conhecimento junto das comunidades, que isso existe, e simultaneamente estas organizações usam essas experiências, esse conhecimento, estas lições para dialogar e influenciar aos outros níveis, eu acho que há aqui uma dupla abordagem de um trabalho concreto e de um diálogo. Portanto, eu penso que primeiro temos que nos situar de que estamos a falar. Estamos a falar de organizações civis que estão na categoria de grupos comunitários de base, como, por exemplo, as comissões de paz, grupos de estudantes. Estamos a falar de sociedade civil, de organizações que providenciam serviços às comunidades. Estamos a falar de redes temáticas, redes geográficas. Estamos a falar de redes, ou ainda estamos a falar, por exemplo, de instituições do setor não estatal, como as cúpulas da igreja, que quando se pronunciam as pessoas ouvem. Portanto, a variabilidade no quadro da sociedade civil é tão ampla, então essas perguntas devem ser em função da categoria que nós estamos a nos referir.
O jurista António Ventura considera que há no país alguma confusão em relação ao objeto social das organizações da sociedade civil. Sublinha a forma como os ativistas cívicos são algumas vezes confundidos com a militância partidária.
A sociedade civil surge num contexto de um processo de consolidação de uma sociedade democrática. A outra também, o segundo pressuposto é a cidadania ativa. Quem compõe a sociedade civil, quem compõe as associações que integram a sociedade civil são os cidadãos. Nós, infelizmente, temos um conceito de cidadania ainda muito ambíguo, porque muitas vezes se confunde a cidadania com militância partidária. Se confunde cidadania com qualquer outra coisa que não é cidadania. Esta confusão tem vários fatores. Primeiro, temos um fator histórico, que é o facto de vivermos um partido-Estado onde a cidadania era alienada à militância partidária e hoje, infelizmente, nós ainda não conseguimos superar essa vertente histórica. Agora, temos um outro fator, que é o facto de que o espaço público, a esfera pública, ali onde os cidadãos deviam exercer a sua cidadania, a pouco e pouco vai sendo tomado por um partido político. Nesse caso, o partido que governa. O que é que acontece? Para aqueles que estão nas comunidades, muitas vezes, dá-se mais prioridade ao exercício da militância partidária do que à própria cidadania. Então, o que é que vai acontecer no plano prático? Quando os cidadãos precisam se organizar para resolver problemas ou até para demandarem das entidades públicas questões que têm a ver com as necessidades da coletividade, a água, a luz, saneamento básico. Se os cidadãos quiserem se organizar independentemente da sua cor partidária, muitas vezes o que é que acontece? Os comitês partidários tomam conta desse espaço. Então o que é que faz? Vai surgir uma sociedade civil, e esta sim existe, que nunca critica, só elogia. O que é que vai acontecer? Estas organizações existem porque o que acontece no plano fático é que há um sistema clientelista de atribuição, já que se falou da vertente da utilidade pública, dos fundos públicos. Se nós formos fazer uma pesquisa, quais são as organizações hoje que são organizações de utilidade pública? São organizações ou parapartidárias do partido que governa, ou ligadas a pessoas ao partido que governa. E o que é que vão fazer? Usam os fundos públicos, não poucas vezes, não só para ajudar na resolução de alguns problemas, que em muitos casos até não se questiona, mas muitas vezes esses fundos públicos são usados para até agirem contra outras organizações da sociedade civil. E é aí onde eu acho que há um certo paradoxo. O que eu penso é que cada organização, desde que tenha o seu objeto e as suas atribuições, cabe a ela decidir quais são os fins e as atividades que vão perseguir. Só tem vários limites. Tem que obedecer à lei, tem que perseguir fins legalmente aceites e respeitar os bons costumes. Noutras vertentes, como disse, a sociedade civil até existe. Nós hoje, se formos a algumas províncias, se se fala de direitos humanos, se se fala de educação para a cidadania, é fruto do trabalho que algumas organizações ainda fazem.
O ambientalista Vladimir Russo questiona a natureza e a forma de atuação que muitas associações assumem, olhando para as normas e princípios previstos na Constituição da República.
Quando não estamos satisfeitos com um treinador de futebol da nossa equipa, nós manifestamos. Okay? Vemos entrevistas, okay? As claques manifestam-se contra. Portanto, o grupo de pressão, a manifestação contra uma determinada situação, ela é legal, não há problema nenhum. Faz parte do direito da liberdade de expressão de cada um. E, de facto, é quando nós ultrapassamos a barreira do que é legal para aquilo que é ilegal. E, portanto, a partir do... Porque se nós vamos arranjar formas sempre de contornar a lei, ora, fica uma situação bastante complicada. Portanto, a lei existe para ser cumprida. A forma como é, nós podemos estar aqui a discutir a forma como ela está a ser cumprida ou ser executada, é a forma mais correta. Nós não temos elementos suficientes para fazer essa abordagem. Okay? Não temos elementos suficientes para dizer que a prisão dos jovens foi legal ou ilegal. Porque não temos esses elementos. Portanto, é escusado fazermos isso. Nós temos que olhar para o que é que a lei diz, o que é que essas associações podem fazer. É, de facto, uma associação, está legalmente constituída, faz parte do que é que faz parte dos seus objetivos e, com base disso, fazer essa análise. Portanto, sem isso, agora, a pergunta é o que é política? Porque estamos aqui a dizer que pode fazer política ou não pode fazer política. O que é política? Quando a gente diz que eu vou fazer política, o que é política? É o objetivo de tomar o poder? Não necessariamente. Okay? Há vários níveis de política. A própria palavra política é uma palavra complicada e, portanto, pode, só nesse discurso, nessa desconstrução da palavra, pode criar-nos uma série de problemas.
Guilherme Santos constata, por outro lado, que está a faltar no país capacidade para perceber o novo fenómeno social que está a emergir no seio dos angolanos.
Fazer a distinção entre sociedade civil e organizações não governamentais. Na verdade, do ponto de vista da identidade conceitual, nós vamos encontrar no mundo e em Angola a utilização de várias designações. Uns chamam isso atores não estatais, outros chamam isso de sociedade civil, organizações da sociedade civil, os parceiros sociais. Há várias designações, mas no fundo cabe tudo no mesmo, digamos, no mesmo saco, no mesmo pacote. Todavia, para nós definirmos o que é sociedade civil, levantei aqui 6 atributos fundamentais. E para ser ONG, acrescenta-se mais 3 atributos. Ou seja, tudo que são agrupamentos, cidadãos, grupos, instituições e organizações que estão entre o cidadão e o Estado, ou a família e o Estado, não é? Que têm uma dimensão do voluntariado, que não são organizações, digamos, são organizações independentes do Estado e do Governo, perseguem um bem comum e são isentas de interesses partidários. São, esses 6 atributos são os fundamentais. Quando se trata de organização não governamental, exatamente porque ela tem que exercer outras funções que requerem determinadas competências técnicas profissionais, então acrescentam-se mais 3 atributos. O atributo de serem formalmente constituídas, o atributo de terem sistemas de gestão e uma estrutura não governamental constituída. Ou seja, uma associação pode não ser uma ONG, mas uma ONG tem de ser necessariamente uma associação. Sim, as organizações da sociedade civil regem-se pela lógica da cidadania e da promoção da participação. Acho que o que existe são organizações que fazem política, portanto, questionam o status quo dominante, vigente, mas não fazem necessariamente política ou partidária. E este fazer política, que às vezes em quando perturba o ambiente político, as pessoas lesadas, e cria essa confusão, e ainda por cima, nós não temos uma cultura política de aceitar esse tipo de confrontações abertas. O que está acontecendo em Angola, na minha opinião, é um fenômeno sociopolítico em que determinadas franjas da nossa sociedade, por razões óbvias e legítimas, estão a radicalizar, seja no discurso, seja na prática, porque não concordam com o status quo, porque querem melhores condições, porque não concordam com quem está a governar. E a sociedade, na minha opinião, incluindo sociedade civil, os poderes constituídos, em minha opinião, acho que estamos aqui num dilema de lidar com esse novo fenómeno sociopolítico para discernirmos sobre ele e encontrar novos caminhos. O que está a acontecer é que ou reage-se precipitadamente no calor da emoção, não é? Ou as pessoas escondem-se e não dizem nada. Me parece que nós estamos numa fase de mudança de época, ou de mudança de fase, ou de fase de mudança, e não conseguimos perceber se precisamos de mudar as lentes dos nossos óculos ou se precisamos de mudar os óculos. Há aqui um grande déficit na nossa sociedade de falta de capacidade de discernimento sobre esses fenômenos que estão a surgir. Então, é mais apropriado fazermos perguntas que provoquem reflexões e depois termos respostas do que reagirmos no calor, prendendo, manipulando, dizendo o que eles fizeram ou o que não fizeram. Esta é a minha opinião sobre este fenómeno agora.
Entretanto, António Ventura fala dos meios usados pelas organizações, quer políticas como sociais, para identificar a diferença existente.
Há níveis de participação política. E quando se fala da política, a política tem duas componentes. É alcance e exercício do poder e influência do poder. Há níveis de participação. Os partidos políticos vão perseguir o poder político usando meios que as organizações da sociedade civil ou as associações políticas não usam. Por exemplo, os partidos políticos vão participar, vão concorrer de processos eleitorais, vão apresentar candidatos a presidente ou a deputados. As organizações da sociedade civil ou ainda as associações políticas não podem, no quadro da nossa Constituição, e aqui cito o artigo 55, não concorrem para o alcance e exercício do poder político. Agora, a ideia segundo a qual as associações ou a sociedade civil não pode fazer política, isso não colhe à luz da legislação em vigor. podem e fazem política. Os meios que eles que usam não é, por exemplo, como participar de eleições. E está também na Constituição. Liberdade de expressão, direito de reunião, direito de denúncia, petição e queixa. Temos aí todos consagrados na nossa Constituição. Esta é a grande diferença. Não podemos confundir uma associação eventual ou circunstancial ou informal de jovens, como é, por exemplo, os jovens denominados revolucionários, e uma associação formalmente constituída. Quanto a a questão desses jovens, se podem ou não assumir o derrubo do poder, primeiro tínhamos que descortinar que ideia se tem de derrubo do poder. Mas eu digo o seguinte, nada impede, à luz da Constituição em vigor, quer do ponto de vista do exercício das liberdades, que um cidadão, de maneira individual ou de maneira coletiva, assuma que não quer aquele partido ou aquela pessoa como presidente da República. Como, por exemplo, os jovens assumem que não querem o atual presidente no poder. Até aí nada impede que no exercício da liberdade de opinião e de pensamento assim faça. Agora, o que se pode questionar é quais são os meios e as formas, os instrumentos que eles vão usar para operacionalizar aquilo que eles pensam ou a sua opinião. Agora, o que tem acontecido, se o Celso colocou a questão dos jovens, eles já assumiram, e daquilo que eu leio e acompanho, que não querem o atual presidente no poder. Agora, o que eles, depois de tanta violência institucional da polícia e outros grupos organizados, protagonizaram contra eles próprios, até onde eu sei, o que eles estavam a estudar é técnicas de alteração de um governo no poder, técnicas pacíficas. Agora, o que se pode colocar é se essas técnicas ou esses instrumentos que eles estavam a estudar viola ou subverte ou não a nossa ordem constitucional.
Finalmente, Vladimir Russo aponta fatores históricos como estando por trás da atual fase negativa sobre a atuação das organizações da sociedade civil.
Nós temos que ultrapassar essa questão histórica, ultrapassar os medos e ser capaz de dar esse espaço em frente. Mas vai levar tempo. Portanto, existia uma série de plataformas que permitiam que essa sociedade civil fosse mais forte. É uma questão histórica. As pessoas não estão habilitadas para, de forma natural, fazerem parte de movimentos que possam ajudar a contribuir para o desenvolvimento. Quando eu digo às pessoas, não posso generalizar. Existem exemplos concretos e que nós vemos que determinados grupos de base a resolverem problemas que têm a nível dos seus bairros, de gestão de resíduos, por exemplo. Portanto, existem. Mas é preciso haver uma predisposição. Eu dou este exemplo, eu falo, pronto, neste momento estou a preparar um bocado um documento sobre o movimento ambientalista em Angola e dou um bocado esse exemplo da juventude ecológica angolana, que enquanto voluntários a organização teve uma visibilidade até os anos 2002, 2003. A partir daí deixamos de poder contar com voluntários porque os jovens são muito imediatistas, eles querem já um salário e querem um salário alto. Não querem contribuir o pouco do seu tempo que vai ajudar na sua formação para uma causa positiva. Então temos esses desafios. Estes desafios são desafios que estão patentes na nossa sociedade e que vai levar algum tempo. Temos essa inversão de valores. Nós vemos a mediatização que se dá a casos. O caso do Jindungo, o caso disto e daquilo. Portanto, é preciso amadurecer a sociedade.
Vladimir Russo, António Ventura e Guilherme Santos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.